Agora são 10 horas e 34 minutos e nós vamos conversar agora com o especialista em administração pública, contabilista. Ele é graduado, inclusive, em administração pública e de empresas pela Universidade Federal do Paraná. Foi prefeito de São Jorge do Ivaí, secretário de Gestão e Fazenda da Prefeitura de Maringá, secretário de Estado de Fazenda. Eu converso com o José Luiz Bovo. Senhor Bovo, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes, internautas da CBN. É uma satisfação falar com vocês.
Ô, Bovo, a primeira coisa, a experiência que você tem de longa data com gestão de recursos públicos, como prefeito, como secretário municipal e estadual, se você puder explicar para a gente de forma bem rápida, bem simples, para o nosso ouvinte entender, como é que se caracteriza a gestão do recurso público municipal?
Olha, Gilson, falar de uma maneira rápida e simples sobre isso é muito difícil. Né? Mas nós podemos... Eu costumo dizer o seguinte, que o planejamento é a peça fundamental da aplicação dos recursos públicos. O planejamento junto ao controle da aplicação desses recursos públicos, a transparência e a responsabilidade. 4 pilares. O gestor, ele tem os instrumentos legais apresentados pela legislação e tal, que são o plano plurianual, dentro do planejamento. A lei de diretrizes orçamentárias. Tudo isso é o caminho para a elaboração do quê? Do instrumento de trabalho do gestor, que é o orçamento municipal. A lei orçamentária inicial. O que tem a lei orçamentária? Ela dá... O orçamento é o rei. Lá estão fixadas as despesas e estimadas as receitas. E nessa linha é que está todo o norte, todo o trabalho do que o gestor público, toda a equipe de governo focada então, no planejamento, no controle das receitas e despesas, né, para o equilíbrio das contas públicas, é fazer a gestão responsável da ação pública.
Ô, Bovo,
esse orçamento... Sim.
Só para te perguntar isso, é como se fosse uma família que sentasse para fazer o planejamento e colocasse assim... Ó, nós vamos gastar esse ano tanto com a educação das crianças, tanto com o transporte, tanto com moradia, com o plano de saúde, e você tivesse aí uma expectativa de gasto, vamos gastar tanto com tudo isso e vamos arrecadar tanto, é isso? E aí eu faço...
Perfeito. Só que é o seguinte, Gilson, existe todo um histórico, toda uma memória de cálculo. Costumo dizer, né, e a gente observa que tem um orçamento conservador, o orçamento realista, administradores, né, elabora o orçamento dessas três situações. Eu sou favorável, sabe, um orçamento conservador, que você, porque você tem toda a memória de cálculo das receitas efetuadas ao longo dos últimos 5, 6, 7, 8, 10 anos. Baseado nisso, baseado no comportamento da economia, baseado no comportamento das ações de receitas e despesas, você projeta o orçamento.
Ô, Bovo,
então você tendo... Porque as receitas são, como eu disse, elas são estimadas.
Entendi.
E as despesas fixadas. O orçamento autoriza o prefeito gastar mesmo que ele não arrecade.
Certo.
Então, por isso que a importância de, na gestão pública, sempre temos orçamento conservador. Você... E você daí, nessa linha de orçamento, essa linha, você tem as receitas e as despesas. Eu posso detalhar para você, né, feito isso, como é que é a formação dessas receitas. Receitas correntes e as receitas de capital. As receitas correntes são aquelas formadas pela arrecadação da própria prefeitura, que é o IPTU, o ISS, o IPVA.
Entendi. Então, seria a corrente seria, então, Bovo, aquelas despesas assim, que vai vir da gente, vem dos recursos que a gente tem arrecadados pelos impostos, tributos do município, é isso?
Essas são as receitas próprias, né? Fazem parte das receitas correntes, são
certo.
As receitas tributárias.
Ah, tá.
Existem as transferências correntes.
Que é a transferência do Estado, da União, é isso?
Da União, tá, isso. Eu falei para você sobre a questão... Das receitas correntes, né? Que são
certo.
Isso, para o custeio da máquina, para existem as receitas de capital.
Entendi.
Pelas,
que aí, isso aí é outra coisa.
São para obras.
E certo.
Através de operações de crédito, ativos da prefeitura e de receita de convênios, que vem especificamente para fazer uma obra.
Como, por exemplo, o Hospital da Criança lá.
Para o aeroporto, o Hospital da Criança. Entendeu? São recursos transferidos do governo federal e do governo do estado para uma obra específica.
Uhum, perfeito. Aí eu tenho que gastar com aquilo.
Agora, as despesas, por outro lado, as despesas são fixadas.
Uhum.
Dentro da linha da legislação, e para atender todas as demandas da população são enormes.
Uhum.
Então, aí o grande percentual é para a saúde e educação.
Certo.
Essa fixação do índice de 25% e 15% é relacionada às receitas próprias do município.
Entendi.
Paga R$ 1.000 de IPTU.
R$ 150
tem que ir para a educação, é vinculado a isso.
Perfeito.
R$ 150 obrigatoriamente tem que ir para saúde. 1% é o pagamento do PIS/PASEP. Uhum. Então, sobra R$ 590 de recursos livres para o prefeito atender de assistência social, de cultura, entendi, de serviços públicos e assim por diante. Essa é a forma de administrar. Por isso que existem os recursos vinculados, os recursos específicos para convênios e os recursos livres na aplicação da administração pública.
Meu amigo, para fechar aqui um pouquinho, só para a gente poder entender, eu estou louco para ir para um outro tema com você, mas para a gente fechar é o seguinte, é como se nós tivéssemos um salário fixo, né? Eu tenho lá meu recebimento, que é essas receitas que você fala gerais, que vão desde o que a gente arrecada no município, repasses da União, repasses do Estado, é o meu salário fixo, aquilo que eu sei que vai entrar e que eu tenho que administrar as minhas contas, com alguns tipos de direcionamentos, como você falou, educação,
se você fizer saúde, um orçamento conservador.
Isso,
se você
perfeito.
Fizer um orçamento otimista, você está autorizado a gastar e vai ter que entrar no cartão de crédito.
Entendi, aquela coisa assim, me disseram que vão me contratar para um servicinho extra aí, vai entrar um a mais, mas não falaram para mim quando.
E você gasta.
Exato, aí você tem que pagar a conta. Entendi, agora vamos para o seguinte, estamos na pandemia, tem aí o problema da saúde, que é o problema objetivo, né? O problema concreto que atinge o país todo. Tem os repasses que nós tivemos da União, R$ 49 milhões que nós tivemos aí para a prefeitura. Quer dizer, é um dinheiro que veio para ajudar. É para uma coisa específica, que a gente tem essas polêmicas de utilização desse dinheiro pelo Observatório Social, colocou isso? Da utilização desse dinheiro para o aeroporto, por exemplo, que foram R$ 3.800.000 mais ou menos. E aí do pagamento de folha, R$ 42 milhões. O que eu queria te perguntar é o seguinte, esse dinheiro que vem para ajudar ao enfrentamento da pandemia, ele deve ser gasto, como no caso da educação e da saúde que você falou lá, para aquilo? Ou não? Pode se gastar com outra coisa? Como é que se gesta isso?
O governo federal, eu vou aqui me referir ao Thiago Valenciano, que há dias atrás ele falou, nunca antes na história desse país, referindo aquela frase, né, as prefeituras, os estados receberam tantos recursos do governo federal como em 2020. Foi uma coisa assim, fora de toda a curva. Para você ter uma ideia, o governo federal repassou 193 milhões a mais de 180 milhões a mais de transferência do governo federal e estado para a prefeitura. Quer dizer, um incremento de mais de 46%. Do que era repassado. Você imagine uma situação de alguém lá, na pessoa física ou cidadão comum, que tem essa questão. Então, esses recursos estão definidos através da resolução, de medida provisória, através de portarias, toda a sua forma de aplicação relacionadas ao Covid. Por outro lado, Gilson, por outro lado, existe grande parte desse volume de recursos, foi de recursos livres, para compensar a perda de receitas. Só que a perda de receitas, ela foi muito pequena. E houve, você viu aí, já divulgado, tal, como que ficou a situação dos caixas das prefeituras em 2020. Quer dizer, houve um excesso de arrecadação, né, que não foram suplementados. Então, ficaram como superávit. Porque naquela explicação para você também, eu deixei de explicar sobre excesso de arrecadação, suplementação orçamentária. Na lei orçamentária, a Câmara autoriza o prefeito a tirar despesa de algum lugar e passar para outro até um percentual do orçamento. Geralmente, em torno de 15% do orçamento. Por outro lado, tem o excesso de arrecadação, que é a questão do superávit para ser utilizado, ou as receitas maiores quando você faz um orçamento dentro da realidade ou conservador. Então, dentro dessa linha, foram repassados muitos recursos. O observatório fez as observações, as considerações, uma demonstração de transparência mostrando de que forma foram aplicados os recursos. Uhum. Agora, eu só queria, nessa situação, colocar um ponto aí, e é só uma constatação, analisando os números, não é? É o seguinte, de que foi divulgado pela prefeitura e o observatório constatou, é mais outra observação que o cidadão precisa entender. Assim, ó, foram gastos 538 milhões de reais em saúde no 538 milhões os investimentos da saúde em 2020. Uhum. Né? Ocorre que do governo federal isso vieram 330 milhões, 91 milhões a mais que em 2019, 38%. Pelo governo do estado vieram 9 milhões a mais. Milhões.
Então praticamente 60%, 70% desses recursos são da União e do governo do estado.
Isso, né? Porque a gestão do SUS ela é União, Estado e município, certo, que formam os recursos. Né? A Prefeitura de Maringá, ela colocou, em função desse grande de recursos, ela diminuiu a sua aplicação. Certo. 193 milhões que aplicou em 2019, em 2020 ela aplicou de recursos próprios, da sua arrecadação de 178 milhões. Né? Então, enquanto veio 38% a mais do governo federal, 60% a mais do governo do estado, foram 7,5% menos da prefeitura. Mais uma situação. De recurso, a somatória que veio deu 554 milhões. Foram empenhados 538 milhões. Mas para o cidadão entender, e o Chiqueto, ele coloca isso muito, muito bem, muitas vezes, lá nas audiências públicas. Olha, foi empenhado tanto, mas só foi liquidado tanto. Desses 538 milhões, ela gastou só 474 milhões. Uhum. Gastou 474 milhões dos recursos da União, dos estados e dos municípios. Quer dizer, 80 milhões ficaram para serem utilizados no orçamento de 2021, ao longo do período, com uma parte empenhada e outra parte em superávit.
Quer dizer, eu não posso gastar, Bovo, pelo que você fala, esse dinheiro no mesmo ano em que ele veio, eu tenho que deixar para o ano que vem para gastar com saúde, é isso?
Não, você pode gastar.
Mas se você não gastar ele, você repassa para o ano seguinte.
Isso, com certeza. Tá. Não, o dinheiro ficou até... essa questão, por exemplo, da saúde, olha, gastamos 538 milhões. Não, gastamos 474 milhões. Certo? Recebi 554 milhões. Empenhei 538 milhões. 474 milhões. Desses 538, o dinheiro... está empenhado, mas eu vou utilizar ele em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, de acordo com aquilo que foi empenhado, ou cancelar e reaproveitar em outra coisa. Diferença dos 554 e dos 558, que esse ficou para o superávit. Então, a prefeitura ela teve uma soma enorme de recursos para atender a saúde. Não só para a saúde, é por isso que lá, quando foi colocado para o pote para o aeroporto, para a folha de pagamento. Agora, enquanto nós vivemos a pandemia, a situação difícil para todos os cidadãos, situação difícil em todos os sentidos, em saúde, economia, todos, né? Eu queria nem, né? É até difícil falar sobre isso. As prefeituras, em função dos repasses, principalmente do governo federal, elas tiveram uma situação cômoda, porque as despesas diminuíram e as receitas cresceram. Eu tenho uma outra observação importante para falar para você, porque foi colocada a questão do estado de calamidade pública em função de queda de arrecadação. E você veja, é importante eu passar isso para você, porque a arrecadação, por exemplo, de ICMS nos estados, como é que forma essa arrecadação? Primeiro, energia elétrica. Não diminui, né? O consumo só aumenta e aumenta o preço. Segundo, combustíveis. Olha o tanto que aumentou o preço dos combustíveis, né? Uhum. Terceiro, medicamentos.
Aumentou também e a demanda também
quarto,
aumentou.
E quarto, comunicação. né? E quinto que vem o setor de supermercados, essas questões todas. Então, isso dá mais de 80% da arrecadação. Então, o ICMS tem crescido. O Chiqueto, ontem na entrevista, também aí a CBN na parte da tarde, ele falou o tanto que está crescendo a receita de ICMS, dos tributos municipais. Né? Uhum. Tem também uma situação para 2021, que foi a votação do aumento do Fundeb para as prefeituras, né, que vai aumentar até 2000 e... Tem um crescimento... Fundeb, de 2019 para 2021, foram 7 milhões a mais que 2020 em relação a 2021. Ah, em 2021... Em 2020. Em 2021, deverá crescer mais de 10 milhões de reais de arrecadação. Tem uma outra situação. Nós, enquanto secretários, só quero completar isso aqui para você, que é uma outra receita da prefeitura, é uma receita extra, que não está nem no orçamento da prefeitura, vai ser um excesso de arrecadação, que são a compensação da Lei Candir, que é um grande incremento, serão alguns milhões a mais para a prefeitura em 2021. Então, a situação da prefeitura, né, manutenção, é uma situação bastante, bastante confortável, né? De uma maneira que está. Mas as demandas são enormes, muitas coisas para serem feitas. Aí, como disse também o Chiqueto, onde contestando o observatório, é uma decisão do gestor.
Certo. Aí que eu queria conversar com você. Esses 49 milhões que foram repasses da União para ajudar o combate à Covid, está junto com esses recursos? Esses 49 milhões legalmente poderiam ser investidos em folha de pagamento no aeroporto? Há liberdade legal para isso? Como é que funciona isso?
Olha, eu...
Bovo, a gente está com dificuldade de conversar com você. Eu acho que é uma questão de áudio. Eu vou te pedir um favor. Dá para você sair e entrar de novo da nossa conexão? Aí eu vou esperar daqui a pouquinho. O Luiz Bovo vai entrar novamente. Nós estamos conversando com ele. O Luiz Bovo, que é... José Luiz Bovo, contabilista, graduado em administração pública e administração de empresas pela Universidade Federal do Paraná. Ele já foi secretário de gestão municipal, secretário de fazenda do Estado, prefeito de São Jorge do Ivaí. Ele é um especialista em contas públicas e nós estamos conversando com ele para esclarecer objetivamente essa questão dos recursos públicos que são repasses da União para os estados, repasse da União para os municípios, repasse do Estado para os municípios. Ele estava explicando como é que são as contas do município, como é que se administra isso, e ele falava do crescimento da arrecadação, principalmente quando ele fala do aumento dos impostos em alguns setores vitais, como, por exemplo, energia elétrica, combustíveis, comunicação, supermercados. Ele falava que só isso já deu 80% hoje do ICMS, que em parte é repassado aos municípios. Ele fala também do Fundeb, de repasses do Fundeb, que aumentaram também, fora as ajudas que o governo federal deu durante esse período para os municípios, que foram significativas. Então, o Bovo falava de que os recursos públicos, né, os recursos da União, os recursos do Estado passados aos municípios, aumentou muito, significativamente. Por isso que alguns municípios estão com as contas, com recursos públicos, né, e com capacidade de caixa, com folga. Aí nós estávamos conversando com ele, que era a parte que a gente ia fazer agora a nossa conversa, a nossa entrevista, sobre o Observatório Social, de as colocações do Observatório Social sobre as questões dos recursos públicos, né? Nós vamos tentar fazer contato novamente com o José Luiz Bovo e fazer essa entrevista por telefone, para poder dar mais estabilidade para a entrevista, para a gente concluir essa nossa conversa com o Bovo. Daqui a pouquinho a gente vai entrar em contato com ele, para que a gente possa dar continuidade.
E fazer essa entrevista por telefone.
Bovo, está me ouvindo agora? Está me ouvindo bem?
Sim, desculpa tá. Aí.
Não, fica tranquilo, caiu a conexão, o Brasil tem dessas coisas. Eu quero voltar com você com o seguinte, a pergunta é, aqueles 49 milhões de repasses federais para o combate à Covid, que 42 milhões foi para a folha de pagamento, 3 milhões e 800 para o aeroporto, é legal? É isso mesmo? Pode ser feito? Como é que você avalia isso?
Olha, nós temos que entender que a prefeitura tem os seus técnicos, tem toda a equipe segue as portarias, as orientações, né? O observatório, acho que não questionou essa questão da legalidade ou não, fazendo observações. Ele fez uma transparência, uma demonstrativa. E, voltando aqui ao Chiqueto, ele disse ontem, olha, da liberdade do prefeito, né, de como gestor, de fazer a aplicação dos recursos, né? Aí é uma questão de se avaliar, né, a forma de colocação de recursos. E a prefeitura de Maringá, ela usou os recursos para... E todos esses recursos, a grande gama de recursos de transferências que nunca aconteceu antes, em valores tão, em percentuais tão elevados, para ela garantir uma sobra de caixa para 2021. Porque as transferências em 2021, com certeza, ficará num percentual na faixa de 4, 5, 6%, que foi a média dos últimos anos, uhum. E não de 38%, 40%, 42%, uhum. Né, 25%, sabe? Quer dizer, nessa linha, a prefeitura, entendo que a assessoria do prefeito, na parte financeira, falou, vamos guardar recursos para 2021, né? Uhum. E não utilizar. Mas essa guardar o recurso ou não, você vê, as demandas da população são enormes, cada dia é um dia menos. Uhum. Né? O socorro para vários setores, né, de linha e tal. Uma coisa, eu gostaria aqui de registrar, uma coisa que eu vejo, que não está sendo reproduzido e tal, é esse grande, e reconhecido pelos prefeitos, que eu acho que deveria fazer, é esse grande aporte de recursos do governo federal em atenção às prefeituras. Foi um socorro, assim, que veio, não vou dizer, usar o termo salvar, mas veio dar uma sustentação para a prefeitura, oferecer na área de atividade econômica, de recuperação, de socorro, em vários outros setores, de assistência social, né? Então, aí, o seguinte, a prefeitura de Maringá, né, a decisão do gestor foi o seguinte, não, eu vou usar os recursos que eu tinha no orçamento. A previsão de 2019 para 2020 já era gastar menos em saúde, em função de uma séria situação. Você vê, a folha de pagamento não aumentou. Essa é uma decisão do governo, usar aqueles recursos. E agora tem 2021, essa grama enorme de recursos para aplicação, que o governo fala até em comprar vacinas, é uma questão de interrogação, é uma decisão do gestor. Né? É isso que poderá a sociedade discutir, avaliar, que não, com relação a esses aspectos. Agora, especificamente com relação à aplicação dos recursos, eu acho que eles foram aplicados de forma, no meu entendimento, a princípio, de uma forma legal. Entendeu? Uhum. Esse é o meu entendimento. Seria a forma mais correta? Seria a forma ideal? Essa é uma avaliação para cada cidadão fazer, para vocês da imprensa, para os políticos, né, de uma forma geral, de a melhor forma de aplicar, de promover o socorro. Né? O que eu só queria completar, quando eu falei de não achar justo, é porque foi colocado ontem pelo secretário, talvez de uma forma de entendimento, de que o governo federal, né, foi não atendeu, foi omisso de vários setores, ao contrário. Todo esse excesso de arrecadação livres seria para o prefeito aplicar o ano passado, ou ele pode aplicar, como ele vai aplicar agora para o setor de eventos. Poderia ter aplicado o ano passado, com mais, né, mais outros setores. É uma decisão do governo de um controle, uhum, entre aqueles quatro pilares: planejamento, controle, transparência e responsabilidade. Né? No controle das contas, falando, vamos guardar esse dinheiro, vamos ver depois o que vai acontecer.
Entendi.
Né? Por outro lado, a arrecadação de 2021, de transferência, não será as mesmas de 2020, mas será num crescente iguais que foram de 2017, 2018, 2019, para o cumprimento das despesas em todos os setores da administração pública.
José Lisboa, muito obrigado por essa conversa. Estou com o meu tempo esgotado. Dá vontade de conversar mais. Tem muita coisa que a gente pode falar, mas eu estou aí nas portas aí do repórter CBN. Muito obrigado, agradeço demais a sua disponibilidade de conversar com a gente e até o próximo encontro.
Eu que agradeço a oportunidade, porque sou um apaixonado pela gestão da coisa pública. Muito obrigado, Gilson, um grande abraço a todos.
Conversei com o José Luiz Bovo, o José Luiz Bovo já foi secretário municipal de Fazenda, secretário estadual de Fazenda, prefeito também, por 3 mandatos de São Jorge do Ivaí, e é formado, ele é contabilista e graduado em administração pública de empresas.